Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Eu quero pedir mil desculpas, primeiramente, por não ter gravado esses últimos tempos. Meu computador pifou, ele começou a ligar e desligar sozinho. Depois de um tempo ele não ligou mais. E isso eu tava me escrevendo um episódio, na verdade tava escrevendo esse episódio que tá saindo pra vocês agora, nesse domingo. E ele simplesmente parou de funcionar. E aí eu levei para consertar e eles falaram que era um problema na placa-mãe e eu tive que trocar a placa-mãe do meu computador. O que me custou uma boa grana. Eu tô um pouco triste em relação a isso, mas tudo bem. A gente lida bem com as coisas, não é mesmo? Então eu queria pedir desculpa para vocês por não ter postado nada durante esse tempo que eu fiquei sem computador. Eu queria muito ter postado esse episódio logo para vocês, mas infelizmente não deu para postar mesmo, de coração. Não consegui postar porque eu tava sem meu computador mesmo. Mas eu espero que esse episódio possa trazer as expectativas de vocês por estarem esperando ainda. Espero que vocês estejam esperando ainda por alguma atualização e desculpa de novo por não ter postado nada. E essa é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui e espero que dê certo, porque senão eu vou ficar muito frustrada. Então vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui uns avisos. Iremos abordar violência e assassinato. Se você não se sentir confortável em relação a esses tópicos, por favor, não escute o episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Skyler Nice. Skyler Annette Nice, nascida em 1996, era uma menina e filha única de Dave e Mary Nice. Ela era uma estudante muito focada em seus objetivos, se tornou uma aluna exemplar na escola. Ela tinha um foco muito grande em se formar, conseguir uma boa bolsa de estudos e ir para uma faculdade para se tornar advogada. Ela era conhecida por ser uma amiga conselheira, aquela que a gente sempre vai atrás para ir atrás de algum conselho. No livro Pretty Little Killer, é citado que Skyler não tinha uma vida muito luxuosa, nem nada do tipo. Ela era bem humilde e tinha nada demais. Mas seus pais fizeram tudo por ela e mostravam que eles sempre estariam do lado de sua filha, não importa o que acontecesse. O amor era uma coisa que sempre estava presente na família de Skyler, mas o dinheiro não era. A família vivia apenas com o salário dos pais e não dava mais para nada. Mas os seus pais nunca deixaram de dar o principal para ela, que foi o amor que eles tinham por ela. Com o resultado do amor incondicional de seus pais que deram a ela, Skyler tinha uma ligação muito forte com seus pais, principalmente com a sua mãe. Em um trabalho que ela fez para a escola, ela disse que a sua mãe era a pessoa mais importante na sua vida, que ela não só cuidava dela, mas que ela também sabia ouvir a filha, e Skyler sabia que ela podia conversar com a sua mãe sobre tudo. Ela chegou a dizer que achava que era muito importante que os pais saibam que não é só cuidar dos filhos, mas que é também ter essa abertura para poder sentar e conversar com eles e fazer com que os filhos se sintam à vontade de falar com os pais. Para Skyler, não importava em que ela não tinha muitos brinquedos ou roupas como as outras crianças. Na verdade, isso tudo fez com que ela crescesse uma menina muito centrada e se importava com problemas sociais mais sérios como intolerância, aquecimento global e discriminação racial. Além de tudo isso, Skyler também não gostava de injustiça e era cheia de empatia pelo próximo. A mãe de Skyler fala que quando ela viu sua filha pela primeira vez, foi um dos momentos mais incríveis de sua vida, que foi um amor instantâneo. Ela é descrita como a cópia de sua mãe, com seus olhos azuis e seu sorriso, e sua personalidade também. Ela é descrita no livro sobre o caso como uma pessoa que era a peça fundamental que segurava a família unida. Mas que ela podia ser um pouco cabeça dura. Ela decidia se ela faria ou não, não importa que seus pais ou qualquer outra pessoa dissesse. Skyler amava ler, tinha uma vida social bem ativa, e como todos os adolescentes, estava sempre postando nas suas redes sociais. Além de tudo isso, ela ajudava em casa, trabalhando na famosa rede nos Estados Unidos, Wendy, onde ela não perdia nenhum dia sequer de trabalho. Ela tinha uma melhor amiga chamada Morgan Lawrence, que era sua melhor amiga desde que elas estavam no maternal juntas, e elas se reencontraram anos depois de se separarem, mas além disso, elas nunca pararam de ser amigas em verdade. No documentário sobre o caso de Skyler, Morgan diz que ela era uma amizade, que ela achava que ela seria uma coisa de para sempre. como, por exemplo, ir no casamento da outra quando elas fossem mais velhas. Era uma promessa de que elas seriam madrinhas do casamento uma da outra, desde que elas eram pequenininhas. Quando Morgan mudou de escola, Scarlett se sentiu um pouco sozinha, mas isso não a impediu de ir atrás de novos amigos. E ela encontrou diversos amigos que eu não vou conseguir citar todos aqui, mas ela encontrou Sheila Eri. Elas se conheceram na segunda série e as meninas começaram a brincar, e depois de um tempo virou uma rotina sair juntas para brincar. E com isso, as duas viraram grandes amigas, além do fato das mães das garotas se conhecerem há um tempo, desde que elas eram adolescentes. Sheila era filha única e ela tinha uma vida muito semelhante à de Skyler. Por ser uma menina que não tinha muitas regalias desde pequena, e seus pais tiveram que lutar muito para conseguir chegar aonde chegaram. Quando Sheila tinha apenas 2 anos de idade, o pai dela sofreu um acidente grave de carro e acabou ficando de cama após sofrer um grande dano cerebral. Sendo assim, a mãe de Sheila teve que se virar como praticamente uma mãe solo para conseguir sustentar a família. Ela trabalhava e estudava para dar um futuro melhor para sua filha. Mas mesmo tendo uma vida difícil e tendo praticamente as mesmas condições que Skyler, a personalidade das duas era bem diferente. Sheila era conhecida por sempre querer ser o centro das atenções. Mas além disso, a mãe ainda dizia que ela era muito amigável e muito sociável. Mas de acordo com os vizinhos, a situação não era bem assim dentro de casa. Os vizinhos sempre ouviam Sheila brigar com a sua mãe, mas não eram brigas que a gente está acostumado a ter com as nossas mães. Eram gritos e ameaças de bater nela. E ela também não tinha um bom relacionamento com seu pai. Perto da casa da família Nice, havia uma outra garota que estava crescendo e irá se tornar uma pessoa muito importante para o nosso caso de hoje. Rachel Schoff, e era filha única de um comerciante e de uma mãe que ficava em casa para cuidar dos seus filhos. Depois que a loja de seu pai fechou, seus pais acabaram se divorciando quando Rachel tinha apenas 4 anos de idade. Rachel é descrita como uma garota que era a primeira a defender qualquer pessoa e não deixava ninguém fazer maldade com os outros. Como adolescentes, chegou a era dos celulares, e Scarlett e Sheila começaram a conversar e mandar mensagens uma para outra sempre que elas não estavam juntas. Então, tirando a família de Skyler, ela tinha três pessoas que ela sempre podia contar: Morgan, a sua amiga, um amigo chamado Daniel e, claro, que a gente não pode esquecer de Sheila. Seus amigos não gostavam muito dela, porque na escola o pessoal ficava falando que Sheila era malvada e controladora. Isso acabou fazendo que o comportamento de Skyler com seus outros amigos mudasse, e isso fez com que a amizade dela e de Sheila continuasse cada vez mais forte. Quando Skyler e Sheila finalmente conheceram Rachel, elas já estavam no ensino médio. E tudo foi muito rápido. Quando Skyler pôde perceber onde quer que elas estavam, Rachel também estava. O trio ficou conhecido como as Três Mosqueteiras. E como o trio que virava a cara para outros adolescentes na escola. O trio não era muito popular, o que incomodava muito Sheila, porque, como eu falei, ela sempre quis ser o centro das atenções. E vocês sabem como é o ensino médio. Então, ela começou a usar a sexualidade dela e o fato dela começar a usar drogas para tentar ter conexões, mas isso nunca parecia ser o suficiente. Ao contrário de Rachel, que era rodeada de amigos de infância, já que ela via naquela escola fazia muito tempo. Quando elas viraram amigas, elas se tornaram inseparáveis. Era a Morena, a Ruiva e Skyler, a garota linda dos olhos claros. Mesmo que o desejo de serem populares e terem o desejo de alguma coisa empolgante no ensino médio acontecesse com elas, o relacionamento foi marcado por muita tensão, desconfiança e brigas entre elas. Durante 2 anos, Skyler deve ter achado que a recompensa social valia o drama que acontecia de vez em quando. Ela não se incomodava com as disputas de 2 contra 1 que podiam ocorrer entre as três amigas, ou tolerava os problemas para se divertir e festejar. E foi o maior erro que ela cometeu. No momento em que se tornaram adolescentes e entraram no ensino médio, no momento em que se tornaram adolescentes e entraram no ensino médio, o relacionamento com Sheila e mais tarde Rachel passou a dominar seu mundo. Os amigos de Rachel disseram que Sheila parecia estar tendo controle sobre Rachel. Disse que poderiam ver o efeito ruim que Sheila tinha sobre ela. Os amigos de Skyler também expressavam seus sentimentos e ficavam igualmente preocupados com Skyler, mas as duas meninas ignoravam a preocupação de seus amigos. No processo, Rachel e Skyler se aproximavam ainda mais de Sheila, até que a amizade delas tornou-se tumultuada, deixando Skyler, a garota estranha, de fora. E com isso, a personalidade de Skyler começou a mudar drasticamente. Ela começou a se tornar uma adolescente cheia de raiva o tempo todo. Quando Skyler estava com raiva de Sheila, como evidenciado em suas frequentes brigas online, e as brigas teriam começado no final do verão de 2011. Na verdade, junho, julho e o começo de agosto podem ter sido o ponto alto do relacionamento entre as três adolescentes, figurativa e literalmente. Teve uma briga que começou no Twitter e então Rachel chama Skyler para ir na casa dela para resolver as coisas. Quando as meninas chegam na escola, na casa de Rachel, a única coisa que é descrita é que houve muita gritaria e que a mãe de Rachel teve que separar as duas meninas. Tirando as brigas, elas também sabiam se divertir juntas. Teve uma festa do pijama em que elas fizeram que elas conseguiram roubar uma garrafa de vodka enquanto seus pais estavam dormindo. Ficaram loucas de tão bêbadas, onde começaram a tirar fotos uma da outra e começaram também a se beijar. Skyler faz parte das brincadeiras de beijar suas amigas, mas suas amigas foram além disso. É descrito que elas começaram a fazer sexo na frente de Skyler e Skyler se sentiu muito desconfortável, mas ela ficou no quarto assistindo tudo. Depois que tudo acabou, as três meninas foram dormir e Sheila pede para Skyler para se mover para o lado para que ela possa dormir abraçada com Rachel e então as duas começam a brigar alto o suficiente para fazer com que os pais de Rachel acordassem e perguntassem o que estava acontecendo. Mais tarde, os investigadores no caso de Skyler dizem, após ter lido o diário dela, que ela ficou mais chateada com a briga que ela teve com Sheila do que o fato das amigas terem feito literalmente sexo na sua frente. Ela escreve que ela estava brava com sua amiga porque toda vez que uma outra pessoa estava perto, Sheila sempre favorecia a outra pessoa e não ela. Mas mesmo com as brigas, Skyler sempre postava no seu Twitter que ela amava as meninas e que elas eram as suas amigas, mesmo que as brigas acontecessem. Mesmo com o relacionamento delas não parecia ser tão saudável para Skyler, ela não queria abandonar essa amizade que ela tinha com Sheila e Rachel. As pessoas que olham de fora devem já estar se perguntando por que essas três meninas não seguem caminhos separados, então. Não é uma pergunta fácil de responder. Mas parte da explicação pode ser dada da seguinte forma, de acordo com o livro que eu li sobre o caso. Que Sheila tinha algo que Rachel e Skyler não tinham. Um carro. Sim, um carro. O carro de Sheila empenhou um papel crucial na dinâmica do relacionamento das meninas o tempo que elas eram um trio. Pouco tempo depois de se tornarem alunas do segundo ano do ensino médio, Sheila completou 18 anos e recebeu um presente da mãe e do padrasto. Alguns adolescentes especularam que ela usou o veículo para controlar Rachel e Skyler. Ter um carro significava estar livre da supervisão dos pais. Rachel não tinha um carro porque só conseguiu a carteira de motorista mais tarde e o pai de Rachel até que planejava dar um carro para ela. Mas, uma vez que Rachel começou a agir estranho e muito mal, seus pais se recusaram a deixar ela ter um veículo. Skyler sabia das condições financeiras da sua família. E significava que ela não teria dinheiro para comprar um carro se não fosse por ela mesma. Os pais dela queriam dar um carro para sua filha única, lógico, mas estava além das suas possibilidades financeiras. Possivelmente, por causa desse desejo de independência e sabendo que Sheila tinha um transporte para fornecer, ou um impulso de curar a fratura do relacionamento delas, ou talvez com a base na necessidade de apoio emocional, Skyler começou estendendo a mão para a amizade. Essa relação de amor e ódio, de ida e volta, aparentemente para as duas meninas, continuou durante aquele outono. À medida que os tweets de Skyler cresciam, cada vez mais negativos. Cada vez o contexto dos tweets falava sobre ciúmes, um relacionamento fracassado e uma triste nostalgia de ficar de fora. Ela tweetou: "A vida seria muito mais fácil se os ciúmes não existissem. Verões passados em Blackview com Sheila, momentos que nunca vou esquecer. Mesmo que ela parecia zangada e magoada, Skyler se sentiu falta da sua amizade e esperava que a situação melhorasse." Ela escreveu: "Aquelas músicas que te lembram como costumavam a ser. Toda vez que vejo pessoas falando sobre como é triste ter seu melhor amigo ir embora, eu fico cada vez mais grata. Eu nunca tenho que me preocupar com isso. Eu te amo porque eu não poderia imaginar a vida sem você. Além das brigas serem cheias de gritos, elas começaram a se bater. Vários amigos testemunharam essas brigas. Rachel nunca se envolveu na briga das duas. Na verdade, é dito no livro sobre o caso que ela colocava lenha na fogueira. Aí que muita gente começou a perceber que cada vez mais Rachel e Sheila começaram a ficar cada vez mais próximas e não incluíam Skyler muitas vezes em suas conversas. Lógico que Skyler começou a perceber isso e comentou que ela se sentia muito desapontada que sua amiga estava próxima de outra pessoa do jeito que elas eram antes. Ela se sentia quase como uma vela entre o casal. Várias pessoas se perguntavam se existia alguma coisa mais além da relação de Rachel e Sheila, mas não sabemos ao certo se realmente existia um relacionamento entre as duas ou não. Quando o trio estava junto há pouco mais de um ano, seus papéis foram claramente definidos. Sheila era a líder, embora várias vezes reportava a Rachel, cuja popularidade era maior e aparentemente mais estudantes ricos se abriam para falar com ela, isso não atraiu Skyler. Ela não buscava riqueza ou status, ela só queria se divertir com suas amigas. Essa atitude despreocupada enfraqueceu seu vínculo com as meninas. Sheila adorava ser líder do bando. Ela se destacava nisso. Com objetivos e sonhos de Sheila se tornavam mais entrelaçados com o de Rachel, ela ficava mais tagarela com Rachel e isso irritava Skyler. Skyler não suportava ser ignorada ou maltratada. Ela estava acostumada a falar o que pensava e ter as suas coisas na própria maneira. E quando a sua amiga não fez isso, ela tinha um acesso de raiva. Às vezes, porém, Skyler baixava a guarda, e quando ansiava por ser aceita e incluída, ela estava perfeitamente satisfeita em ser apenas uma seguidora. Era como se Sheila, aquela que podia ver, estava levando Rachel e Skyler, que eram cegas. Uma coisa que é dita no livro é que Skyler era meio que obcecada pela sua amiga Sheila, que ela começou a alisar seus cabelos para que eles ficassem lisos como a da amiga e pintasse ele de mais escuro, e ela escrevia em seu diário sempre sobre Sheila. Tudo era sobre ela, até mesmo sobre a vida da amiga, ela escrevia em seu diário. E ela esquecia muitas vezes de escrever sobre si mesma. As brigas continuavam acontecendo no decorrer dos tempos. Na verdade, elas foram ficando cada vez mais intensas e frequentes. Talvez isso tenha sido um esforço para testar o controle de Sheila sobre Skyler ou apenas uma tentativa de envolver Skyler no relacionamento que ela e Rachel podiam ter tido. Teria sido uma ferramenta útil para Sheila. Se Skyler jogasse ao mesmo jogo, por assim dizer, ela não ousaria revelar o segredo de Sheila e Rachel. Independentemente disso, algo deu muito errado durante uma viagem que elas fizeram juntas. Sheila e Skyler brigavam há uma semana inteira durante essa viagem. A briga ficou tão intensa que Sheila voltou para casa e disse a Rachel que elas deveriam colocar seu plano em ação. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 5 de julho de 2012, Skyler voltou para casa depois de um dia muito cansativo, trabalho. É reportado depois que Skyler pulou a janela de seu quarto e saiu pela garagem do complexo do apartamento onde ela morava, indo em direção ao carro sedã cinza na madrugada do dia 6 de julho. Na manhã seguinte, Skyler não foi ao trabalho, que já era uma coisa muito estranha para ela, porque ela era uma menina muito responsável que não faltaria ao trabalho assim. O pai dela encontrou um jeito de entrar no quarto dela e viu que a janela do quarto dela estava aberta e o carregador dela estava no quarto. O pai dela então entra em desespero e informa a polícia, querendo registrar um relatório de pessoa desaparecida. Os oficiais do departamento de polícia da Star City vieram verificar o vídeo de vigilância do complexo do apartamento onde a família Alice morava e encontraram Skyler fugindo pela janela do seu quarto e entrando em um carro na madrugada do dia 6 de julho de 2012, por volta da meia-noite e meia. Eles deduziram que não era um caso de desaparecimento, mas que Skyler havia fugido. Como resultado disso, as autoridades não tomaram outras medidas, incluindo emitir um Amber Alert e não agir com base numa dica indicial que mencionava a localização de Skyler na Carolina do Norte. No entanto, o pai de Skyler continuou a afirmar que a sua filha não havia fugido de casa, mas que ela foi vítima de algum acidente ou coisa assim. No entanto, o pai de Skyler confirmou e continuou a afirmar que sua filha não havia fugido e que ela foi vítima de algum acidente ou alguma coisa assim, que ela havia deixado para trás o carregador do celular dela. Sua prima afirmou: Skyler tem muitos amigos e é grande nas redes sociais, mas ela não está online desde que desapareceu. Não havia atividade bancária e o celular dela não estava ligado. A família e os amigos de Skyler imprimiram cartazes de desaparecimento, espalharam por toda a região e pela vizinhança e até abriram uma página no Facebook dedicada a encontrar a amiga. Mais tarde naquele dia, Stina ligou para a família Nis. A mãe de Skyler afirmou, dizendo: ela começou a me dizer que ela, Skyler e Rachel tinham escapado na noite anterior e que haviam dirigido por Star City, que elas ficaram chapadas e que as duas meninas depois deixaram Skyler em casa. A história é que elas deixaram Skyler no final da estrada porque elas não queriam acordar ninguém. O que Sheila disse foi que ela e Rachel pegaram Skyler por volta das 11 horas da noite e elas tinham saído juntas para deixar depois a amiga de volta em casa na meia-noite. Mas o que mostra nas filmagens das câmeras de vigilância era uma coisa completamente diferente. As imagens não são tão nítidas assim e mostram o Skyler saindo do apartamento por volta da meia-noite e meia e um carro parado ao seu lado 5 minutos depois, e Skyler nunca mais foi vista. Rachel não tinha dado nenhuma informação sobre o desaparecimento da amiga porque ela estava viajando para um acampamento de verão católico com a igreja em que ela frequentava. Rumores maldosos estavam circulando pela cidade, como por exemplo, de que Skyler teria ido a uma festa na casa de alguém e deve ter tido uma overdose por heroína, ou que ela tinha conhecido um homem estranho na internet, ou que ela estava envolvida em roubos bancários em cidades rurais. Eram apenas rumores que rondavam pela cidade, mas o policial responsável pelo caso tinha certeza que não tinha acontecido nada com Skyler nesse sentido, que alguma coisa estava errada na história que haviam contado para eles até o momento. Eles não tinham provas de que alguma coisa teria acontecido com Skyler. As esperanças eram de encontrar a garota com vida. 2 dias depois, o público soube do desaparecimento de Skyler por meio de cobertura de televisão, rádio e internet. Com o passar das semanas, a investigação sobre o desaparecimento de Skyler Nice continuou. Os pais de Skyler tinham certeza de uma coisa, de que sua filha não tinha fugido de casa. As lentes de contato estavam em seu quarto. A chapinha, que era uma coisa essencial para ela, porque ela odiava seu cabelo enrolado, ainda estava em seu quarto. O cobertor dela ainda estava em cima da cama. Todas as coisas essenciais, como escova de dente, escova de cabelo, até mesmo carregador de celular, ainda estavam em seu quarto, provando que ela não tinha planos de ir embora de casa. Sheila postou no Facebook: Skyler, volte. Eu sinceramente não sei lidar com a escola sem você. Eu sinto muito a sua falta. O que os pais de Skyler no post comentaram que ela iria voltar para casa e que eles amavam Sheila muito. Felizmente, as mídias sociais ofereceram algumas pistas, já que as três garotas eram muito ativas no Twitter e no Facebook. Na tarde anterior ao desaparecimento de Skyler Nice, ela tweetou: cansada de ficar em casa, obrigada entre aspas amigos. Adoro sair com vocês, todos também. No dia anterior, Skyler postou: você nunca faz merda nenhuma, e é por isso que eu nunca posso confiar completamente em você. E com isso, a policial que estava trabalhando no caso achou o comportamento de Sheila Eri suspeito quando ela foi falar com a polícia pela primeira vez. Ela disse: apenas o completo vazio de emoções e não havia absolutamente nada. Era apenas um gelo. O comportamento de Sheila era muito estranho. E eu pensei: se aquela fosse a minha melhor amiga, eu não estaria sentada em casa, no Twitter, saindo com meus amigos para me divertir. Eu estaria em casa chorando, procurando por ela. Sheila estava depravada de emoções. Ao menos que você fizesse perguntas que elas não queriam ouvir ou queria responder, então ela simplesmente caía em lágrimas. O policial também achou Rachel Schoff estava muito nervosa quando ela falou com ela pela primeira vez. Ela disse que Rachel estava indiferente e em pânico. Apenas com "eu não sei onde Skyler está, você terá que fazer perguntas para Sheila para saber mais coisas, porque eu não sei de mais nada." A policial ainda disse que suas histórias eram literalmente iguais. A história de ninguém é exatamente a mesma, ao menos que seja ensaiada. Tudo no meu instinto era o jeito de Sheila estava agindo, era muito estranho, e Rachel estava morrendo de medo. Depois de ver vídeos de vigilância e os registros de telefone celular que provavam que Sheila e Rachel estavam mentindo sobre o que aconteceu na noite em que viram Skyler Nice pela última vez, a polícia disse para Dave Marinese que Rachel e Sheila tinham um segredo. Enquanto isso, em outubro de 2012, Sheila postou um apelo na página Team Skyler no Facebook, junto com uma foto de Skyler sentada no chão, com Sheila recostada nas costas de Skyler, com os olhos fechados, postando o seguinte: "Eu e Rachel sentimos muito a sua falta, especialmente na hora do almoço. Sentamos à mesa sozinhas. Volte para não nos sentirmos tão solitárias. A escola é tão difícil sem você. Na verdade, tudo é difícil sem você. Eu penso seriamente em você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu sinto a falta de falar com você no telefone dia e noite. Eu sei que você não gostaria de ouvir algumas coisas que algumas pessoas têm dito ultimamente." As autoridades começaram a prestar mais atenção nas meninas nas redes sociais e perceberam que a cada 30 tweets que elas faziam sobre matar aula e se embebedar, e do nada elas postavam "eu sinto a sua falta, Skyler, por favor volte para casa". Elas foram trazidas repetidas vezes para o interrogatório pelas autoridades, cada uma tinha um advogado. Elas eram as únicas pessoas que o faziam. O policial disse: "Elas agiam de forma muito estranha e ficavam cada vez mais isoladas, tendo apenas uma outra. Honestamente, eu nunca gostei de Sheila. Ela era muito controladora, sempre uma abelha rainha. Tipo, curve-se a mim. Mas Rachel era como Skyler para mim. E eu disse a Rachel: se você sabe de alguma coisa, é melhor avisar a polícia, porque eles vão descobrir. Isso não é um jogo." Cada vez que as meninas eram entrevistadas, era como arrubar uma fechadura, um rolinho caindo no lugar, aproximando as autoridades da verdade. Enquanto Rachel agia mais reservada, Sheila era muito sedutora. O investigador do caso se lembra de um dia em que Sheila entrou vestindo uma calça de moletom enrolada até o umbigo e uma camisa curta que revelava seu sutiã, o cabelo comprido preso em um rabo de cavalo. O investigador disse: "Ela era muito alegre. Olhei para Ronnie, o outro policial, sobre o que estava no caso e disse: você está de brincadeira comigo." Então, o investigador do caso disse: "Assistimos ao vídeo e Sheila viu os carros estacionar e ela disse: não sei de quem é esse caso. E eu estava então dirigindo a um ponto estadual e do nada veio em minha cabeça e eu pensei: oh meu Deus, seu idiota, é o carro de Sheila. Tinha que ser, porque a Skyler saiu pela janela e nunca mais voltou. O que selou foi a fita de vigilância em uma loja de conveniência que surgiu mostrando imagens claras do carro de Sheila indo para o oeste em direção à cidade rural de Blacksville, em West Virginia, no momento em que as meninas alegaram que elas estavam dirigindo para o leste. À medida que as investigações avançaram, durante o outono, o consenso entre todos no ramo de aplicação de lei, polícia local, policiais estaduais e FBI era que Rachel e Sheila sabiam mais do que estavam contando. Como as companhias telefônicas não tinham registro de mensagem de texto, tudo que as autoridades tiveram era levar em conta os dois pings de torres telefônicas perto de Blacksville, uma no celular de Rachel e no outro de Sheila, ambas depois das 4 horas da manhã, no dia 6 de julho de 2012, dia em que Skyler desapareceu, e as mudanças nas histórias das meninas. O agente do FBI relembra as dicas não verbais de Rachel. Ela brincava com o cabelo, apertando o botão da caneta ou desenhando na mesa com o dedo enquanto tentava falar com ela. Sheila, por outro lado, tinha uma postura ótima, com as mãos cruzadas na mesa, olhando nos olhos e falava com naturalidade. Ela queria saber o que estávamos pensando, o que estávamos pensando sobre o caso. Ela se desculpava por mudar sua história tantas vezes. Ela usaria desculpas como era tarde ou eu não estou entendendo o contexto. Ela tentaria colocar em camada sua perspectiva de eventos que aconteceriam como uma nuvem de dúvidas sobre alguns fatos que poderiam fazer a ela. Às vezes, nem vemos isso com criminosos, disse o policial. Depois de rever todas as evidências que eles tinham, como por exemplo, os vídeos das câmeras de vigilância e os registros das mensagens no celular das meninas, eles conseguiram comprovar que elas estavam o que eles já estavam imaginando, de que Sheila Eri e Rachel Schoff estavam mentindo sobre o que aconteceu na noite em que viram Skyler. Enquanto isso, nas redes sociais, Sheila e Rachel começaram a ler rumores sobre as duas, de que as duas tinham cometido o assassinato de Skyler Nice e que era questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Então as autoridades levaram as duas novamente para o interrogatório para ver se elas davam mais alguma informação sobre o desaparecimento das amigas dela, mas sem sucesso. Com o tempo, as duas ficaram cada vez mais excluídas dos amigos que elas tinham e se apoiavam cada vez mais uma à outra. Em um post feito pela Sheila em novembro de 2012, ela disse: "Ninguém nessa terra pode lidar comigo e com Rachel. Se você acha que pode fazer isso, você está bem errado." Mesmo que a polícia tivesse suas suspeitas e que eles descobriram que o carro das meninas era o carro que foi buscar o Skyler antes dela desaparecer, os investigadores não tinham provas suficientes para prender as duas meninas. Tudo o que eles precisavam era de uma confissão. Enquanto isso, o estresse e a mentira tomou conta de Sheila e Rachel. As duas agiam de forma muito diferente. Enquanto Sheila era mais calma entre as duas, Rachel começou a ter ataques de pânico e crises de ansiedade muito forte. Ela estava cada vez mais nervosa e descontrolada. Até que no dia 28 de dezembro de 2012, os pais de Rachel ligam para o número de emergência, dizendo que eles tinham um problema com a filha deles e que ele estava batendo neles e gritando, correndo pela vizinhança descontrolada. No fundo, era possível ouvir na ligação que Rachel estava gritando: "Me dá o telefone! Não, não! Isso acaba aqui!" Então a mãe de Rachel diz que o marido dela estava tentando conter a filha de apenas 16 anos na época e que eles deveriam se apressar. A polícia então vai até a casa de Rachel e busca a menina. Rachel fica alguns dias internada em uma instituição psiquiátrica e depois ela é levada diretamente para a polícia, onde ela finalmente contou toda a verdade. É então que essa história toma um rumo que muitos de vocês já devem saber o que está prestes a acontecer. A primeira coisa que Rachel fez foi ligar para um advogado de defesa e confessar tudo o que ela sabia sobre o crime de hoje. Depois, juntos, eles foram até a delegacia, onde ela contou toda a verdade. A primeira coisa que ela disse no interrogatório foi: "Nós esfaqueamos ela." E com o passar do tempo, ela começou a contar a verdade do que realmente tinha acontecido com Skyler Nice. E o caso ainda não era sobre apenas um desaparecimento. E sim, estávamos lidando agora com o assassinato de Skyler Nice. Como Rachel falou, ela e Sheila planejaram o assassinato de Skyler pelo menos com 1 mês de antecedência. Um dia, elas estavam na aula de ciências e decidiram que talvez elas deveriam matar Skyler. É dito no livro sobre o assassinato de Skyler que elas começaram a pesquisar jeito de matar alguém. Já que elas não tinham experiência em usar armas de fogo, elas optaram por usar facas, já que para elas seria mais fácil porque elas não teriam que ficar comprando facas. Elas simplesmente poderiam pegar a faca da cozinha da mãe delas. Rachel e Sheila não sabiam como matar alguém com facadas, então elas começaram a pesquisar o melhor jeito de matar alguém com uma. Depois de lerem algumas opções que elas tinham, elas viram que o melhor jeito de esfaquear alguém é danificar a veia jugular de alguém. E decidiram que o melhor jeito seria de matar Skyler seria assim. Elas até mesmo chegaram a aprender, na aula de ciências da escola, que a veia jugular era um vaso que tinha um fluxo sanguíneo bem grande e uma grande ferida na jugular poderia ser fatal para uma pessoa. O que as meninas pensaram era que matar Skyler seria a parte mais fácil e que a parte mais difícil seria colocar aonde colocar o corpo dela depois que ela matarem ela. Elas pensaram em diversas possibilidades, mas nada parecia bom o suficiente ou fácil de fazer. Sheila era uma fã de Law and Order e veio a ideia de colocar o corpo de Skyler para os porcos. Aparentemente, isso é uma coisa muito comum de passar em programas de televisão. Tão comum assim que apareceu no episódio de CSI e Criminal Minds. Porque porcos são conhecidos por ter uma mandíbula muito forte. Mas elas acabaram decidindo que essa ideia não seria muito boa, porque elas achavam que iam ser muito difícil não acordar alguém quando elas literalmente iriam arrastar o corpo da amiga delas até a fazenda mais próxima, a fazenda do avô de Sheila. No final, elas decidiram que elas iriam levar Skyler para um lugar e que elas sempre iam fumar maconha, fumar um pouco juntas e matar ela e enterrar ela nesse lugar, que era conhecido por ser muito deserto e escuro. Então foi exatamente isso que elas fizeram. Em um dia, no dia 6 de julho de 2012, elas convidam Skyler para dar uma volta, depois da meia-noite. E nenhuma delas teria dito o real motivo por trás de tudo isso. Ela simplesmente manda uma mensagem para Skyler dizendo que elas queriam sair com ela. Então Skyler faz sempre o que ela fez: ir atrás de suas amigas sempre que elas pediam para sair com ela. Ela então pula a janela do seu quarto e sai rapidamente. E com certeza, Skyler achou que ela voltaria para casa. Elas vão até o mesmo lugar de sempre para fumar maconha e passam um tempo conversando entre si e tudo parecia estar na verdadeira paz. Mas quando Skyler vira as costas para as duas, elas tiram as facas do bolso e Rachel conta 3, 2, 1 e começam a esfaquear a garota. Com cada facada que eles davam, é descrito que elas soltam toda a raiva e desgosto que elas tinham por todas as pessoas que tinham feito algo de mal para elas e principalmente todo o ódio que elas sentiam por Skyler. Ela tentou fugir primeiramente, mas Rachel foi atrás dela e derrubou ela no meio da rua. E em seguida, os ataques a Skyler continuaram. Teve um certo momento em que ela tentou segurar a faca que estava na mão de Rachel, mas ela não conseguiu segurar por muito tempo. Sendo atacada ainda pelas amigas que ela achava que tinha, ela continuou fazendo a mesma pergunta enquanto ela estava sendo atacada. Por quê? Ela se perguntou isso diversas vezes. Por quê? Duas das pessoas que ela considerava como suas melhores amigas estavam fazendo isso com ela. Por que elas resolveram atacar ela desse jeito? Eu tenho certeza, por mais que elas brigassem, Skyler não deve ter, por um sequer momento, pensado que esse seria o motivo pelo qual suas amigas estavam a atacando. Infelizmente, Skyler não teve chance de sobreviver e de lutar. Por mais que ela fosse uma menina forte, era uma luta de duas contra uma. A cada facada que ela recebia, ela ia ficando cada vez mais fraca. Enquanto Rachel e Sheila estavam naquele transe frenético de atacar a melhor amiga delas. Enquanto elas finalmente pararam de atacar Skyler, elas ficaram observando ela morrer até que ela parasse de respirar. Elas ficaram até o último suspiro de Skyler esperando que para ter certeza de que ela fosse morta ao final do ataque. Então, elas com a ajuda uma da outra, puxam o corpo de Skyler para fora da rua e tentam enterrar ela, mas o solo era muito rochoso, e mesmo que elas estavam preparadas com uma pá para cavar. Então, elas apenas cobrem o corpo de Skyler com destroços, como por exemplo, pedras, sujeiras e galhos. Quando elas finalmente acham que ninguém poderia achar o corpo de Skyler, elas finalmente voltam para o carro, onde elas já tinham preparado tudo. Papel, toalha para se limpar, tiraram a roupa e colocaram as mesmas num saco de lixo. Tudo isso demorou cerca de 3 horas para acontecer. Autoridades depois perguntam o mesmo que Skyler tinha perguntado antes de morrer. Por quê? A resposta que Rachel deu foi a mais simples do possível. Ela respondeu: nós não gostávamos dela. Simples assim. O que mostra aqui o quão frágil a mente das duas eram. Simplesmente matar alguém porque não gostavam de alguém, por esse simples motivo. Ela chegou até mesmo a falar que elas não queriam ser mais amigas de Skyler, que esse seria o motivo pelo qual elas teriam feito o que fizeram. Claro que nós todos já fomos adolescentes e já tivemos aquela pessoa que a gente não gostava no ensino médio. Tudo na adolescência parece ser mais intenso que realmente é, mas não justifica que elas simplesmente mataram a pessoa que elas consideravam uma amiga porque elas decidiram que não prestava mais para elas. Acho que já comentamos aqui no podcast que as amizades tóxicas também existem. Assim como vimos no caso de Suzanne Capper, as pessoas das nossas vítimas consideradas como amigas, acabaram sendo as que mataram elas. Acredito que com o mundo de hoje, as coisas fiquem cada vez mais fáceis de percebermos, mas mesmo assim, nós nos deparamos com pessoas tóxicas na nossa vida, tanto no lado amoroso quanto na amizade. Acho que, como podemos perceber, casos de relacionamentos tóxicos são umas coisas bem representadas no mundo do true crime, mas acho importante a gente comentar aqui que também tem um lado tóxico em Rachel e Sheila. Não só pelo fato delas terem matado Skyler, mas lendo o livro sobre o assassinato de Skyler, é possível perceber que elas tinham uma amizade bem tóxica, cheia de brigas e xingamentos, que sempre acabava voltando uma para outra. Mesmo que Rachel e Sheila maltratavam e deixavam Skyler de lado, ela ainda julgava elas como suas amigas. Skyler tinha outros amigos além das duas, mas ela acabou deixando seus amigos de lado para poder passar a maior parte do seu tempo com Rachel e Sheila. É uma coisa que eles abordam até que bastante no livro, e seus amigos dão depoimentos falando que Skyler mudou muito desde que ela ficou próxima de Rachel e Sheila. Ela não gostava mais do seu cabelo enrolado, que ela queria ter um cabelo igual de Sheila. De certa forma, ela ficou obcecada pela amiga, que ela queria ser exatamente igual a ela. Infelizmente, Sheila abusou e usou desse amor que Skyler tinha por ela, e se juntou com Rachel, destruindo literalmente a vida que Skyler poderia ter tido. Acho que nós já estamos cansados de ouvir aqui no podcast quais são os malefícios de um relacionamento tóxico podem trazer nas nossas vidas, mas é sempre importante relembrar o quanto isso pode nos afetar e drenar emocionalmente, o quanto isso pode trazer o pior de nós mesmos, o quanto nós podemos sair machucados e feridos de um relacionamento assim, sendo amizade ou namoro, com namorados, maridos ou parceiros. E uma coisa que eu fiquei muito abalada quando eu ouvi foi as palavras do pai de Skyler quando descobriu que sua filha tinha sido assassinada. Ele disse: "É como um sentimento de derrota. Ao menos, quando não sabíamos onde ela estava, havia um pouco de esperança. Mas agora já não há mais. Quando elas a assassinaram, mataram a nós também. É o sentimento mais triste do mundo." Então, com tudo isso que eu contei para vocês até aqui, vamos à parte que é sempre muito interessante e sempre muito esperada, que são o que aconteceu com os nossos criminosos e quais são as punições que eles receberam. Com a confissão de Rachel para a polícia, ela levou os investigadores ao local onde elas mataram Skyler, mas havia um problema. O local estava cheio de neve e praticamente impossível de achar alguma coisa. Mas mesmo assim, os investigadores foram muito persistentes em relação a esse caso e não desistiram em nenhum momento do caso de Skyler. E foi somente dias depois, no dia 13 de janeiro de 2013, um ano praticamente após o desaparecimento de Skyler, que os investigadores finalmente encontraram o corpo de Skyler Nice. Como já havia se passado muito tempo desde que ela tinha dado como desaparecida, eles demoraram mais um bom tempo para conseguir comprovar que era realmente a nossa vítima do caso de hoje. Depois de acharem o corpo de Skyler e foi divulgado que ela tinha sido achada, Sheila não sabia que Rachel tinha confessado e levado os policiais para onde elas assassinaram Skyler. Então, assim que ela soube da notícia, ela postou no Twitter: "Descanse em paz, Skyler. Você sempre será a minha melhor amiga. Eu sinto a sua falta, mais do que você possa saber." E foi somente no dia 16 de março de 2013 que o corpo foi encontrado, era realmente de Skyler Nice. O corpo dela foi encontrado cerca de 48 quilômetros apenas de distância da casa dela. Enquanto isso, Rachel foi julgada como adulta e ela confessou o crime que ela cometeu. Ela não teve um julgamento. Ela foi condenada por um assassinato de segundo grau. Sim, eu sei, eu fiquei bem puta em relação a isso, mas enfim, por causar a morte de Skyler Nice. E nas palavras que foi dito no julgamento, por causar a morte de Skyler Nice de uma forma ilegal, criminosa, voluntária, maliciosa e intencional, por esfaqueá-la e causar ferimentos fatais. Ela concordou em testemunhar contra Sheila em qualquer julgamento. Em troca, promotoria, representando o caso de West Virginia, concordou em recomendar uma pena entre 20 a 40 anos em um crime de assassinato de segundo grau. E o estado da Pensilvânia concordou em não processá-la. Após a audiência da confissão, ela foi levada para um centro de detenção. E como foi uma confissão, existiu um acordo e Rachel Schoff recomendou uma sentença de apenas 20 anos para ela. No final, Rachel acabou recebendo uma sentença de 30 anos, com chance de condicional após 10 anos. Na audiência de seu caso, Rachel expressou remorso e pediu desculpas para a família de Scarlett, para sua própria família e para Deus, para que ela se arrependesse de tudo que ela fez. A família de Rachel ainda pediu desculpas por meio de uma carta pública. Mesmo sendo uma adolescente no momento do crime, Rachel foi julgada e condenada como uma adulta perante a gravidade das ações que ela teve em relação ao assassinato de Skyler. Enquanto isso acontecia, Sheila estava em um restaurante com a sua mãe. Antecipando a notícia do encarceramento de Rachel, logo seria divulgada, a polícia estadual queria prender Sheila em sua casa. No momento, ninguém estava lá. Então, os policiais ligam para Tara, que é a mãe de Sheila, e dizem que eles precisavam que Sheila fosse interrogada novamente. Tara menciona que elas estavam comendo em um restaurante e que ela traria Sheila para testemunhar mais tarde. Não se sabe se a mãe dela sabia, mas alguns afirmam que ela estava ciente da prisão de sua filha e que a levou para longe do seu apartamento para evitar ser humilhada na frente de seus vizinhos. Os investigadores, então, enviam uma patrulha mais próxima para tentar impedi-la de sair. A patrulha interceptou as meninas no estacionamento do restaurante quando elas estavam saindo e assim que os policiais chegaram no local, eles prenderam Sheila por assassinato. Ela foi então levada para um centro juvenil. Logo após a prisão de Sheila, a mídia toda do país começou a relatar que Rachel Schoff e uma adolescente não identificada foram presas pelo assassinato de Skyler Nice. As notícias se espalharam rapidamente pela escola que Skyler frequentava, onde os alunos, ainda considerados amigos de Rachel, a defendiam das acusações cada vez mais intensas, ficaram chocados quando descobriram a verdade. Se eles não tivessem acreditado antes, a assinatura de Rachel em uma confissão de culpa removeu todas as dúvidas. Embora as autoridades não pudessem nomear Sheila como a sua segunda suspeita, Laden pediu que o público deduzisse as suas próprias investigações. News Ball foi o primeiro site a nomear a jovem como Sheila Eri. Nos fóruns da internet, o nome dela já era bem conhecido. Quase um ano após o desaparecimento de Skyler, os responsáveis agora estavam por trás das grades. Finalmente, em 4 de setembro, Sheila Eri foi transferida para um status como adulta. E significava que as autoridades agora podiam divulgar seu nome. Sua acusação foi realizada no dia 17 de setembro, onde ela se declarou inocente das acusações de assassinato, sequestro e conspiração. O juiz marcou a data do seu julgamento para o dia 22 de outubro. Seu comportamento chamou a atenção. O pai de Skyler, David, que estava no tribunal naquele dia, pensou que Sheila estava sorrindo. Não se sabe se ela estava sorrindo para zombar ou para sinalizar de que estava tudo bem, mas é claro que o seu advogado falhou em ensiná-lo a se comportar adequadamente no tribunal. Ou talvez ele até tivesse ensinado ela, mas Sheila, como uma garota de 17 anos, ficou arrasada com a situação e não sabia como reagir. Quando ela reapareceu no tribunal em sua audiência para o pré-julgamento no mês depois, ela estava claramente mais contida. Seu advogado fez várias moções, incluindo para que o local do julgamento fosse transferido para um condado mais próximo, para que o testemunho de Rachel Schoff fosse suprimido, com base nos suspeitos problemas da sua saúde mental, para estabelecer uma fiança e para que o julgamento fosse transferido para uma data posterior. O juiz negou a maioria dessas noções, mas concordou em mudar a data do julgamento para fevereiro de 2014, com a audiência de pré-julgamento a ser realizada antes disso. À medida que aproximava-se a audiência de pré-julgamento de Sheila, em 24 de janeiro, começaram a circular rumores na internet de que Sheila iria jogar a toalha e se considerar culpado. A audiência foi transmitida ao vivo na internet, e assim que ela entrou no tribunal, os rumores foram confirmados. Em total contraste às aparições anteriores no tribunal, Sheila começou a chorar assim que se sentou, antes mesmo de começar o julgamento. Frequentemente, ela se apoiava em seu advogado em busca de apoio. Se ela não havia percebido isto antes, ela sabia que o seu fim estava por perto. O advogado de Sheila explicou no tribunal que, depois de examinar minuciosamente todas as evidências, ele não conseguiu apresentar uma defesa razoável para contestar a força do esperado testemunho de Rachel Schoff. Notavelmente, mas tipicamente, Sheila não se desculpou. Ela apenas transmitiu, por meio das palavras do advogado, que a família Eri reconhece a tristeza da família Amis. Ela não fez nenhuma declaração e a maioria das suas respostas foram sim senhor ou não senhor. A única coisa em que ela falou foram as seguintes palavras, que era qual era seu nível de escolaridade. Ela fez absolutamente o mínimo. Em troca de uma confissão de culpa, a promotoria concordou com uma sentença de 15 à prisão perpétua e a Pensilvânia concordou em não processá-la. Após o julgamento, Dave Nees jurou que estaria em todas as audiências de liberdade condicional para garantir que Sheila nunca mais fosse libertada. A audiência da sentença de Rachel começou no dia 2 de fevereiro. Ao contrário de Sheila, ela se esforçou um pouco para melhorar sua aparência. Rachel parecia ter caminhado pelo inferno, pálida e inchada. Ela se desculpou pessoalmente com a família Nees e chorou quando os detalhes dos momentos finais de Skyler foram descritos pela promotoria e quando a tia e o tio do Skyler testemunharam. Ela parecia não chorar por si mesma e aceitou sua sentença, 30 anos por homicídio em segundo grau, com uma expressão pálida no rosto, mesmo que ela negasse o pedido de que ela fosse condenada como a menor, que implicava que ela havia sido totalmente responsável pelo crime que ela cometeu. Não que isso fizesse diferença para a família de Skyler, pois nenhum remorso da parte de Rachel poderia trazer a filha deles de volta. Como a tia de Skyler, Carol, testemunhou, e espero que você realmente se arrependa do que fez, mas nunca nos fará se sentir melhor. Por um comportamento impecável, Rachel poderá ser libertada em 10 anos. Dave Nees, o pai de Skyler, diz que aquelas duas meninas não mereciam clemência dos tribunais. Ele disse, ambas são doentes e estão completamente onde deveriam estar. Longe das civilizações, trancadas como animais, porque é isso que elas são, animais. O pai ocasionalmente visitou a árvore da floresta da Pensilvânia decorada para sua única filha, morta por causa das suas duas melhores amigas. Ele disse, eu queria pegar a coisa horrível que aconteceu aqui e tentar transformá-la em algo bom. Um lugar onde as pessoas possam vir e lembrar de Skyler e lembrar da garotinha que ela era. A família Nees também ajudou a promover e aprovar a lei de Skyler, que exige que o Estado emita um Amber Alert toda vez que uma criança é desaparecida, mesmo aquelas que não são sequestradas. Enquanto isso, possa não ter salvado a vida de Skyler, porque ela foi morta antes de seus pais percebessem seu desaparecimento, esse novo sistema na Virgínia pode salvar a vida de mais pessoas. Em maio, completou 10 anos desde a sentença de Rachel Schoff, e a família de Skyler Nees fez uma petição online pedindo para que a condicional fosse rejeitada pelo Estado. Eu até mesmo compartilhei com vocês no Instagram a petição que Rachel fosse solta tão cedo assim. E a sua condicional foi negada e ela continua na cadeia até o momento que fiz a pesquisa para esse episódio. Eu geralmente gosto de buscar instituições de caridade ou doações para famílias de vítimas, porque eu acredito que seja um bom jeito de homenagear as vítimas e trazer alguma coisa de bom em relação a casos tão trágicos. Mas no nosso caso de hoje, eu não encontrei nenhuma instituição de caridade em nome de Skyler para colocar no episódio de hoje. Então, ao invés de homenagear a nossa vítima, eu queria deixar aqui a instituição de Casa de Isabel. Tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica, familiar e distribui gratuitamente benefícios para pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Também existe a proteção para a redução de danos e riscos de uso de drogas. Eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor nem nada. Acho que trazer essas histórias para o público que gosta de ouvir true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação para ajudar os que precisam. Então, eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel, para quem estiver interessado em doar ou saber mais sobre a luta delas, está na descrição. do nosso episódio de hoje. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse é um caso bem conhecido, mas eu sempre tive muita vontade de falar sobre ele. Ele é um caso extremamente chocante, e mesmo escutando várias vezes, é difícil acreditar que esse crime realmente tenha acontecido. Os motivos pelo qual Skyler foi morta é totalmente bizarro. Quando eu vi esse caso pela primeira vez, eu fiquei pasma sem conseguir acreditar. E eu sempre quis conversar mais sobre o caso com mais pessoas. Não se esqueçam de que estamos nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios ou quando eu tenho algum recado importante, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então, acompanhe as nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de casos. Por enquanto estou fazendo casos que já estão na minha lista, mas estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês estejam desejo de ouvir. Caso vocês tenham algum crime que queiram que eu cubra no podcast, é só mandar o link para mim no cravecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu deixei já planejado. Uma ideia que eu tive foi trazer um caso conhecido a cada 10 episódios, porque eu acho que isso daria uma boa diferenciada no contexto e no conteúdo do nosso podcast. Também me ajuda a trabalhar para ter mais material para vocês. Como eu sempre falo, é muito difícil trazer conteúdo para vocês de casos como esses que têm uma pouca cobertura. Então é um desafio muito grande fazer conteúdo assim. Mas acredito que todas as histórias que eu contei até agora são extremamente importantes para que a gente possa se inteirar mais sobre casos de true crime. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam, para que vocês não percam mais nenhum episódio do nosso podcast. Compartilhe com seus amigos e parentes, para que eles ouçam histórias como essa. Eu estou sempre aberta a conversar com vocês no podcast, ou até mesmo discutir um pouco sobre os casos. É isso, se cuidem e até a próxima! Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.